E aí, galera, beleza? Tudo bom com vocês? Nato aqui novamente. E hoje vamos dar continuidade ao resumo desse livro aqui, trazendo os ensinamentos do livro Hooked, Engajado, Como Construir Produtos e Serviços Formadores de Hábitos. E hoje o assunto é a primeira etapa do modelo gancho, que são os gatilhos. Vou tra tentar trazer um pouquinho dos exemplos do nosso dia a dia, aproximar um pouquinho mais o assunto. E é isso. Para começar, a definição de gatilho que o livro traz é que são acionadores de comportamento. E eles podem ser de dois tipos: gatilhos externos e gatilhos internos. Os gatilhos externos, eles funcionam em formato de chamada para ação, ou seja, eles funcionam da empresa para o possível cliente que eles querem atingir. E os externos, eles podem estar em dois formatos: o formato implícito, ou seja, não está tão claro a ação que tem que ser realizada numa chamada, assim, compre agora, clique aqui, faça isso, faça aquilo, mas em imagens, cores e uma indução pela propaganda, pela notificação, pelo que está sendo mostrado para o cliente final ali, para o possível cliente, já induz alguma ação. E também tem um modo explícito, que é compre aqui, clique aqui, faça isso, faça aquilo, já direcionando o usuário de fato a realizar uma ação que a empresa pretende, né? Que seria o ideal para a empresa. Os gatilhos externos, eles podem ser basicamente de quatro tipos. O primeiro tipo é o tipo pago, que são as ações de marketing e as campanhas publicitárias. Esses gatilhos tendem a ser os mais caros e para empresas que querem formar o hábito, querem colocar seu produto no dia a dia do consumidor, o ideal é que um dia eles acabem, você deixe de fazer tantas campanhas assim e o comportamento seja mais automático. Basicamente, esses gatilhos externos pagos, eles funcionam muito bem para atrair novos clientes e reengajar clientes antigos. Não sei se vocês lembram, mas eu citei no vídeo passado desse livro que o Facebook está lançando campanhas de publicidade, está colocando mídia externa, fazendo anúncios até no YouTube. É uma ideia de reengajar usuários antigos. E um adendo aqui, última coisa, esse tende a ser o gatilho mais utilizado por todo mundo. Então, ali onde tem mais competição pela atenção do usuário, as empresas gastam mais dinheiro para tentar incutir o produto, né? Para tentar transformar aquilo em um consumo e, quem sabe, em um hábito. O segundo tipo de gatilho externo é o gatilho ganho. Ele normalmente não tem dispêndio de dinheiro para ser conquistado, mas ele tem o dispêndio de tempo. Não sei se você já acompanhou aí, o Guilherme Benchimol, o CEO da XP, mas ele vive dando entrevista, fazendo podcast, ele tenta participar do meio ali como um garoto propaganda da própria empresa. Isso ele transforma muito a ação dele em gatilhos ganhos. Normalmente ele não paga para estar em um podcast para falar de sua experiência, mas de certa maneira ele passa confiabilidade para um possível cliente. E isso pode gerar uma compra, um consumo dos produtos ofertados pela XP no longo prazo. A tendência dos gatilhos ganhos é que eles têm que ser ativados constantemente. Então, o trade-off entre tempo e investimento fica cada vez maior. Hoje, voltando a Guilherme Benchimol, talvez ele seja muito mais garoto propaganda do que CEO, porque ele tem que despender mais tempo em várias ações nesse sentido, para ganhar essa mídia que não é paga monetariamente, mas em forma de tempo, energia e atenção. Tem um gatilho externo também do relacionamento, que é talvez o mais econômico de todos, que é o boca a boca, é o pessoa a pessoa ali indicando seu produto ou serviço. Isso gera confiabilidade, ou seja, você tende a aceitar melhor coisas que são indicadas pelos seus amigos. E uma empresa que é craque nisso é a Nubank. Se vocês forem ver, se tiverem o um cartão aí, até o cartão dela já é próprio para o compartilhamento. Você vê que não é igual um cartão tradicional que tem os números na frente, então ali tem só seu nome, então as informações que não podem ser divulgadas não estão na frente, justamente para quando ele chegar você tirar uma foto ali. Eles também fazem muito isso no relacionamento de clientes que acabam reclamando, acabam perdendo o cartão, eles viam uma carta feita à mão, algum brinde, eu já vi alguma coisa que o cachorro comeu o cartão do cara e eles enviaram um brinquedinho pro cachorro roxo e também escrito, né, uma carta falando para tomar cuidado, mas e o cartão de jogo do cara. Isso aí gera muito compartilhamento nas redes sociais. E o último, e não menos importante, talvez o mais eficiente, são os gatilhos próprios. Eles só acontecem com a permissão do usuário. Então imagine aí algum cadastro que você já fez em um site, onde você tem que colocar seu e-mail ou permitir as notificações no seu celular de determinado aplicativo. São tipos de gatilhos próprios, que a pessoa autoriza você mandar para elas. E elas são mais eficientes justamente por isso, porque já tem uma pré-aprovação para você enviar aquilo e a pessoa receber. Então talvez a chance dela ler é maior e depois disso a chance de converter em algum consumo também seja grande. E aí, para concluir, os gatilhos externos, eles são basicamente a etapa inicial de incentivo ao consumo. O ideal é que você, com os gatilhos externos, ative alguns sentimentos e emoções nos usuários que os transformem em clientes e depois disso transformar em recorrência. Então agora a gente vai para os gatilhos internos. Os gatilhos internos, eles comumente são ativados pelo hábito. Então eles são bem sensoriais e muito guiados por emoções negativas. Então medo, insegurança, tristeza, ansiedade são sensações e emoções comuns que ativam normalmente os gatilhos internos. Às vezes uma amiga ou um amigo seu falou que não estava bem, estava se sentindo péssimo naquele dia. Você entrou no Instagram, tem uma foto dele lá sorrindo, curtindo e tudo mais. Normalmente as pessoas fazem isso para combater um sentimento negativo que eles estão sentindo. Então, nesse caso, talvez seja insegurança, medo de ficar fora do grupo, medo de participar de algum momento. E aí as ações tendem a ser mais instantâneas. Então, você sente uma coisa negativa e tenta repreender aquele sentimento com algum tipo de ação. Nesse caso, foi postar uma foto. Vou trazer um exemplo um pouquinho mais pessoal aí. No início da pandemia, eu tive uma crise de ansiedade muito grande e, por medo de perder minha saúde, por medo de consequências mais graves, eu tive que mudar toda a minha rotina e todos os meus hábitos. Fazendo um parênteses aqui nesse assunto, isso se deve a uma tendência do nosso cérebro que chama viés de negatividade. Por exemplo, se eu disser que amanhã, na frente da sua casa, vai parar uma Ferrari com 10 milhões de reais no banco do passageiro e falar: ó, ela é sua, você ganhou, não precisa fazer nada, é só entrar, montar e já era, ela é sua. Você provavelmente não acreditaria, né? Mas se eu te dissesse que amanhã vai acontecer algo horrível, você vai bater o carro, vai sofrer um acidente, vai perder um parente, a tendência de você acreditar nessa segunda suposição é muito maior do que na primeira, apesar de parecer ambas absurdas do mesmo modo. Mas isso se deve a um viés do cérebro de acreditar nas coisas mais negativas e tentar se prevenir. Concluindo, os gatilhos internos, eles tendem a ser muito instantâneos e quase subconscientes. Então você não toma muita consciência do que está realizando. Então, sei lá, você está entediado e você abre simplesmente o Instagram ali e começa a acessar, rolar. Quando se deu conta, já passou horas e horas que você está consumindo aquele produto e você nem sabia, você nem estava ligado o que estava acontecendo. E aí é uma necessidade das empresas se adaptarem a esse novo cenário, porque as gerações querem tudo cada vez mais rápido. Então, tirar barreiras, tirar o atrito do consumo de algum produto já é muito melhor, já é muito mais fácil para tornar aquilo um hábito. Então, um aplicativo que você tem de fácil acesso, uma página na internet que carregue rápido, isso tudo ajuda o consumo do seu produto ou serviço. Bom, e já indo para o último tópico, como construir produtos e serviços que podem gerar hábitos? Quais são os gatilhos que a gente pode ver para ativar e tentar se identificar isso no nosso possível cliente? O primeiro passo é simplesmente copie. Olhe produtos que são habituais no dia a dia da maioria das pessoas ou do público que você quer atingir. Então, vê um Instagram da vida, vê uma pasta de dente, vê um sabonete, o que que eles têm, o que que eles suprem de necessidade aqui. Principalmente relacionados a sentimentos negativos, que você poderia aproveitar para colocar no seu produto algo que transforme esses sentimentos negativos em positivos, o que geraria um hábito no longo prazo. Tem uma história muito legal, que é a história da própria pasta de dente, que quando ela foi criada, todo mundo sabia para que servia, que era para saúde bucal, mas essa justificativa acabava não colando muito, então o produto não era difundido nacionalmente, muito menos mundialmente. Vem a sacada de colocar mentol na pasta de dente, que é um atributo não necessário. A pasta de dente poderia simplesmente existir sem ter aquela sensação de frescor ao você terminar de escovar. Mas aquilo gerava uma sensação de recompensa e gerava palpabilidade no que estava acontecendo. Você estava ficando mais confiante e suprimindo o medo da insegurança. Então, ao escovar o dente, você tinha essa sensação de prazer, que a longo prazo foi gerando um hábito, e hoje você faz essa ação basicamente sem pensar e você usa pasta de dente todos os dias. E uma última técnica bacana para você tentar achar um hábito ou tentar encaixar seu produto em um hábito de rotina é você escrever o dia ideal do seu cliente. Escreve desde a hora que o seu cliente acorda até a hora que ele vai dormir. O que ele faz, que marcas ele consome, o que ele faz antes de almoçar, o que ele faz depois de almoçar, o que ele faz antes de dormir. Tente identificar esses padrões que você vai conseguir não só associar o seu produto a outras marcas que fazem sentido no dia a dia, então, desde posicionamento de marca, características, branding, até ocasiões de consumo favoráveis para você introduzir um hábito nesse cliente. E é isso, pessoal. Nessa terceira parte, a gente tentou falar um pouquinho do que são gatilhos e como acioná-los e trouxe alguns exemplos do que as empresas fazem para incentivar o consumo do produto, tornar aquilo um hábito. Espero que tenha gostado, espero que estejam acompanhando também essa série aí. Tem mais três passos do modelo do gancho que eu vou trazer nos próximos.